Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Bom dia a todos vós que nos ouvem hoje, a todos os que nos vão ouvir amanhã e nos dias subsequentes. No quinto episódio de Era Uma Vez o Verbo, a 5 de outubro de 2024, iremos estar à conversa com uma mulher, mãe, irmã, filha e amiga, alguém que encontrou o seu centro nas cores e luz daquilo que faz. Alguém que, como tantas outras pessoas, passou por uma experiência revolucionária na sua vida, que a levou a encontrar novas formas de encarar o mundo. Como referido por Sri Aurobindo em 1958 no seu livro Om Yoga 2, todas as coisas começam de facto a mudar a natureza e a aparência. Todo o nosso sentir do mundo é radicalmente diferente. Existe um caminho novo, vasto e profundo de sentir, ver, conhecer, contactar as coisas. Em Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente levanta o véu da vida de mais uma pessoa que vive neste Portugal escondido, falando com pessoas comuns que, anónimas e iguais a qualquer um de nós, encontraram o seu sentido de ser e estar. Um espaço onde se grita a poesia, onde se escrevem as imagens, onde se arquitetam as palavras, se leem histórias, se ouvem poemas, ritmo e melodias, e se constroem caminhos e percursos de vida. Porque sem sombra, a vida nada. Porque das sombras, a vida surge. Porque sem vida, a sombra é simplesmente mais uma. Estaremos à conversa com Filipa Dionísio. E porque se corre um risco acrescido de se ser quem se é, infância, juventude, adultez, abriremos o nosso momento musical com uma música que nos apela à tranquilidade, ainda que seja uma controvérsia de palavras e emoções, e que, por vezes, são as vidas de cada um, no seu próprio caos individual.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme. Dans des flammes, c'est mon drame, c'est ton innocence que je clame.
Je clame,
j'ouvre les vannes à mes envies profanes. Je reste calme, mon pouce s'envole et s'accole entre nous. Je reste calme, le souffle court, je sens mon cœur.
Le souffle court, je sens mon cœur.
le souffle court, je sens mon cœur.
Acabámos de ouvir o tema musical de Camélia Jordana, Je reste calme. Esperemos que tenham gostado. De seguida, iremos começar a nossa conversa e entrevistar a Filipa Dionísio.
Olá, Filipa. Obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa, no programa Era Uma Vez o Verbo. Diz-nos, quem é a Filipa Dionísio?
É assim, olha, sou uma pessoa muito simples, vivo uma vida muito simples, gosto de tudo o que tem a ver com arte, com a natureza, com design, gosto de psicologia, pronto, é as áreas que eu mais gosto. Sou uma pessoa calma, mas às vezes também é explosiva, eu sou muito complexa. Sou muito complexa e muito intensa, o que nem sempre é fácil lidar com estas características.
Ok. Fala-nos um pouco do teu projeto Manipura Mandalas Intuitivas. Como é que surgiu?
Olha, a Manipura surgiu na altura do Covid, no confinamento. Foi uma maneira de eu libertar a minha ansiedade, não é? Porque não foi um período muito fácil, principalmente nas três primeiras semanas eu estive sozinha mesmo em casa, apesar de estar a trabalhar, mas estava em casa sozinha. E com as notícias que se ouvia na televisão, é assim, era difícil suportar aquilo sozinha. E então o que é que eu decidi? Decidi apagar a televisão e comecei, as mandalas apareceram-me do nada. Depois comecei a fazer uns bocezinhos, assim uma coisa muito, muito pequena, e então comecei a ter necessidade de fazer coisas maiores. Ainda não cheguei àquilo que eu queria, que era começar a fazer nas paredes, porque as paredes onde eu moro não dá, que a casa não é minha. Mas tinha necessidade, e é assim, elas permitem-me curar e expressar coisas que eu às vezes com as palavras não consigo. E então é, às vezes há mandalas que demoram muito tempo a fazer, porque nem sempre estou com disponibilidade, e às vezes é assim, a mandala eu também posso às vezes estar muito em baixo e mexer na mandala e ficar pronto, mais em paz comigo mesmo. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas tenho estado assim um bocadinho desleixada. Apesar que agora, antes de ir para a entrevista, estava aqui a começar uma.
Então fala-nos como é que é o processo de criação e de construção das tuas mandalas.
É assim, às vezes coloco intenção nas mandalas, mas por norma é uma ideia que vai surgindo consoante, sei lá, olha, às vezes estou mais alegre, começo a fazer assim, sei lá, é difícil explicar. Às vezes eu tenho uma ideia, começo a esboçar num caderno uma ideia e depois começo a passar para a mandala, mas depois fica totalmente diferente daquilo que eu tinha inicialmente. Nunca fica o que eu projetei no papel. Mas por norma elas são intuitivas. Eu começo a fazer, agora estou a fazer uma que é para trabalhar o terceiro olho. Pronto, aqui o da intuição. Pronto, que eu quero desenvolver, que isso tenha andado assim. Eu tenho andado um bocadinho assim afastada deste projeto e agora há qualquer coisa que me tenha andado a chamar. Vai fazer, nem que seja 5 minutos, vai fazer, nem que seja 5 minutos.
É porque é necessário, não é?
É necessário, mas há algumas que trazem assim. Eu, ano passado, fiz uma que foi muito complexa. Eu comecei a fazer, tinha a necessidade de fazer uma mandala grande. E depois surgiu uma situação muito complicada, uma amiga nossa que teve sem esperança de vida mesmo. E na altura estava a fazer aquele desafio que tu me deste, dos 21 dias, e comecei a fazer durante os 21 dias, é 21 dias, certo?
Sim.
Era? Durante os 21 dias eu fui desenvolvendo aquela mandala e a minha colega também, e a minha amiga foi também mostrando algumas melhorias consoante eu ia fazendo a mandala. E foi uma mandala que demorou algum tempo, para além desses 21 dias, não é? Porque eu tinha começado a fazer antes, mas durante esses 21 dias foi desenvolvendo mais. E no fim, o resultado eu até acho que ficou bastante interessante.
É pena nós estarmos aqui numa entrevista de rádio em que não temos a possibilidade de vê-las, não é?
Que é, mas vão à minha página que conseguem ver.
Claro que sim. É. Há uma expressão que tu identificas no perfil de Manipura que diz o seguinte: se souberes fazer uso da lama, poderás cultivar lindas flores de lótus. O que é que significa? É. Qual é que é o poder que tem para teres escolhido esta frase ou esta afirmação?
Olha, porque as mandalas, normalmente as que eu mais gosto, são de, vêm de dores, de sentimentos mais intensos que eu tenho cá dentro. E acho que essa frase acho que se adequa aqui a isto. É das nossas sombras e dos nossos períodos mais difíceis, nós conseguimos fazer. Eu neste momento acho que faço uma peça. A minha peça, para mim, visualmente ela é bonita, mas principalmente pela história que ela tem lá dentro. Eu lembro-me que foi o ano passado, eu fui a uma exposição, foi participar de uma exposição, foi a primeira vez que eu fui mostrar os meus trabalhos ao público, porque eu nunca tinha mostrado. E houve uma senhora que viu um painel dos meus e ela teve mesmo vontade de chorar. Ela conseguiu decifrar a mensagem que eu tinha lá. Que nem todas as pessoas conseguem, não é? Uhum. Porque lá está, o meu trabalho não é para todas as pessoas. Não, claro. É?
E será que a pessoa identificou mesmo aquilo que tu querias transmitir ou sentiu algo que não tinha a ver com aquilo que tu querias transmitir, mas com o que ela trazia dentro?
Também, sim, cada pessoa interpreta da sua forma, mas a mandala em si tinha muito a ver com o divino feminino, ou seja, com a nossa energia feminina, e a senhora possivelmente também se identificou com ela, sim.
Claro. De profissão és designer gráfica, mas neste momento estás na área da educação. Como foi a passagem de uma para a outra?
Olha, a passagem, digamos que a nível profissional, é uma coisa, acho que é o meu problema. Porque assim, eu quando fui tirar o curso, eu ia convicta que era aquilo que eu queria fazer. Mas durante o curso eu fui tendo assim umas pequenas dúvidas. Mas exerci durante 17 a 18 anos, exerci sempre na área, mas nunca fui muito feliz na área. Apesar de gostar muito, mas nunca me senti realizada. E trouxe-me uma exaustão. Mesmo nos trabalhos onde eu passei, trouxe-me muita exaustão. Então decidi mudar de área. Não que a área onde eu esteja me agrade, não é? Eu gosto, porque eu não estou na parte de educação. Estou a trabalhar na escola, mas não estou a trabalhar diretamente com crianças. É diferente. Mas ainda não acabou por aqui. É o que eu penso.
E o facto de teres passado para a área da educação facilitou o início deste novo projeto das mandalas? Tem sido mais fácil conseguires conciliar, por exemplo? Embora
não.
Sim.
Não tem sido tanto, sabes? Porque eu chego a casa, é assim, como eu no, apesar de no outro trabalho estar um bocadinho mais estressada com o tipo de trabalho que eu tinha, mas eu estava muito tempo sozinha. E eu sou uma pessoa que trabalha muito bem sozinha. Sou muito autónoma, não é assim, trabalho, eu também trabalho muito bem em equipa. Só que há coisas às vezes que não funcionam tão bem para mim. Também se calhar sou um bocadinho perfeccionista, sabes? E como eu tive muitos anos, estava sempre na área sozinha a trabalhar, habituei-me a estar sozinha a trabalhar. Então nessa adaptação não tem sido assim tão fácil, sabes? E então quando chego a casa tenho tanta necessidade de estar sozinha, sem fazer nada, porque já tive muito o dia todo com tanta gente e depois são pessoas totalmente diferentes de mim, não é? E vêm as coisas totalmente diferentes, mas temos de nos adaptar. Saber viver,
exatamente. Isto saber é sempre viver. A crescer também, não é?
É uma aprendizagem.
Estas fases da vida que nós que achamos que estamos no fundo, é como a flor de lótus que tu te identificas, que as suas raízes estão na lama, efetivamente, não é? E portanto da lama vem aquela flor lindíssima.
Sim, e ela surgiu.
Também, há alturas em que precisamos de ter o nosso silêncio e o nosso espaço, e depois para poder crescer, para poder expandir, não é? Uhum. E aquelas fases que parece que são as mais difíceis, são de facto aquelas que nos vão dar a força e a coragem para o passo seguinte, qualquer ele que seja.
Sim, é, a altura do Covid coincidiu com uma fase muito difícil na minha vida mesmo. Ou seja, foi mesmo o fundo do poço. E tive muito tempo sozinha mesmo, devido ao confinamento e não só. E isso eu acho que me habituei a estar sozinha.
Uhum, é difícil.
É difícil.
É muito difícil. E nós quando estamos demasiado tempo em solidão, ou sozinhas, temos depois dificuldade em, não é em socializar, mas em querer estar acompanhada. E isso, por um lado...
Digamos que eu estou mais seletiva.
Sim.
E eu, é assim, o mundo também não está fácil. E as pessoas não estão fáceis, não. E é difícil. E depois uma pessoa assim como eu, muito intensa, e que sente as energias das pessoas e dos animais... É muito difícil e vem muitas vezes muito drenado, e então preciso descansar.
Uhum, claro. Por isso é que, por isso é que criaste e por isso é que te reinventaste também.
Sim.
Não é? As mandalas são só é uma técnica e é uma ferramenta que tu usas para, não é? Para o teu crescimento e para uma série de coisas.
Sim, sim. Não é? Aliás, a minha casa está cheia de velas. Eu até às vezes até troco de sítio as coisas. Das mandalas, não é? Porque eu tenho as mandalas redondas e depois tenho umas mais sem ser redondas. E estou sempre a mudar o sítio delas. Aliás, a minha filha também, quando as vê, não as quer dar, nem dar, nem vender, nada. Quer todas.
É um trabalho que tem a ver com o desapego já.
Ah, sim, mas eu não tenho problemas em desapegar delas. Não. Até porque eu ofereço, mas às vezes eu penso assim, estou a oferecer, mas cada pessoa não se identifica, não. Mas eu por acaso não tenho problema, tanto que algumas eu já pintei por cima de outras.
Uhum.
Pronto, apago mesmo, tiro aquilo e pinto, porque preciso mesmo dessa libertação.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. C'est fini, c'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur. Ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà.
voilà, 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 voilà que je suis, voilà, voilà. Desculpem, não resisti. Neste segundo momento musical ouvimos Bárbara Pravi com o tema Voilà, música oficial do Festival da Eurovisão em 2021. Representou a França e chegou ao segundo lugar da competição. E continuamos então com a nossa agradável entrevista a Filipa Dionísio.
Sendo considerada uma terapia meditativa, há vários tipos de mandalas, como Sim. o caso das mandalas de areia, uma tradição do budismo tibetano uhum. que envolve a criação e posterior imediata destruição das mandalas que são feitas com a areia colorida. Há alguma uhum. relação com as tuas? Com as que crias?
É assim, poderá ter, porque isto é uma forma mesmo de desapegar, porque é uma emoção que tu libertas ali, pronto. E não tenho qualquer tipo de problema de me libertar dela. Como eu te disse, já algumas peças eu apaguei a que tinha e comecei a fazer de novo. Porque sinto essa necessidade também. E tenho praticado muito desapego, não só nas mandalas, mas noutras coisas também. Porque sinto essa necessidade de limpar, de mudar. Eu sou uma pessoa que gosto de mudar. Não é por acaso sou aquariana, não é? E eu tenho que estar sempre a mudar as coisas. Aqui em casa, a minha filha é o oposto, que é... Virgem, não gosta de mudanças. Consigo tentar sempre a mudar.
Tens algumas mandalas iguais? Qual é que é o objetivo? Ou se é que há algum objetivo para as mandalas?
Sim, elas não são iguais, mas podem ter semelhanças. Pronto, eu utilizo muito, também a geometria, muito os chakras e também muita energia feminina. É assim aquilo que eu mais trabalho. E por norma, é assim, nunca me disseram para fazer uma mandala e dizer, olha, faz com este tema. Não, eu até agora as peças, as poucas que eu tenho vendido, são sempre peças que eu fiz e depois a pessoa identifica-se ou não.
E diz-me, o que é que podemos esperar do futuro das mandalas? Formação, escolas, feiras? Tens alguma intenção de extravasar para além da necessidade que tens só em largar as tuas emoções?
É, apesar que eu acho que já... É assim, eu a formação que tenho foi de um workshop que me apareceu no Instagram e eu fiz aquilo. Foi 3 aulas que eu fiz, depois comecei a fazer. Isto é um processo muito intuitivo. Há pessoas que fazem com pontinhos, eu por acaso não faço, já experimentei, mas a técnica a mim não me corre bem. E eu gosto mais do processo de desenhar, porque isto é mesmo, é como se fosse uma teia de uma aranha. Eu até costumo dizer que eu sou como uma aranha que tece também a minha teia. Então o processo de fazer a teia e de desenhar à volta, para mim, faz sentido. E é uma maneira de eu estar centrada. E às vezes também divago e depois quando vou ver, já me enganei,
daí,
mas não
daí ser considerado uma terapia meditativa, porque a ideia é criares um foco ou um ponto em que estejas concentrada em algo, e esse algo é exatamente a construção da mandala, não é?
Sim. Uhum. E é uma forma de eu também meditar, porque eu tenho muita dificuldade em estar a meditar assim, pronto, estar muito sossegada, que a minha cabeça está sempre no mundo dos pensamentos. Sou muito mental.
Eu compreendo perfeitamente de que tu não tenhas uma intenção de futuro, não é? Num futuro no sentido de venda ou o objetivo de mostrares, porque é algo que é muito pessoal. Eu percebo isso. Eu quando fiz esta pergunta da questão do futuro, quando se formação, escolas, feiras, porque há imensas pessoas que, tal como tu, a construir mandalas e de várias, variedíssimas formas, não é? Agora, eu acho que são todas muito, muito diferentes e muito pessoais, e as tuas de facto têm uma imagem que satisfaz, independentemente das emoções que tu colocas ali, não é? Uhum. E o facto de serem grandes, não é? De serem redondas ou serem retangulares ou serem em formato quadrado, que dá para pendurar em casa, não é? Numa uhum. parede. Eu penso, por serem distintas de todas as outras, Por isso é que eu te pergunto se tens alguma intenção, porque também já há pouco tempo estiveste na escola da tua filha a falar sobre, certo?
Sim, sim.
E não tens essa necessidade ou essa vontade de mostrares da tua experiência o que é possível fazer?
Eu tenho um grande problema. Eu não gosto de falar em público. Eu tenho esse bloqueio em mim.
Mas tu não vais falar em público, não é? No âmbito de formação,
sim,
tem uma coisa mais fechada, mais controlada.
Eu aceitei esse desafio porque, pronto, foi mesmo para fazer a vontade à minha filha, ela ficava toda orgulhosa e eu lá fui fazer a vontade a ela. Mas essa coisa, ela diz que correu bem, mas para mim não correu porque eu estava super nervosa, esqueci-me de dizer metade das coisas para os miúdos, porque é uma coisa importante para os miúdos saberem, não é? Até para eles fazerem em casa, porque podem pegar num papel, fazer meia dúzia de riscos e uns ciclos, mesmo toscos, sem ser com o compasso, que eu faço muitas vezes na rua, ou às vezes quando vou uma consulta, em vez de estar ali no telemóvel como toda a gente está, não, estou a fazer a minha mandalazinha.
Exatamente por isso, não é só terapêutico, mas também educativo.
Exatamente, sim.
Daí a importância, não é? E isso,
sim, sim.
Não é? São coisas que eu acho que acabam por se ultrapassar à medida que se vão fazendo também, não é? Porque o que interessa, no fundo, será sempre a intenção. Achas possível, no caos em que se encontra o mundo, descobrir um propósito de vida que facilite a comunhão entre os povos?
Essa pergunta é um bocadinho difícil de responder porque eu estou muito desiludida com o ser humano. Com as notícias que eu é raro ver, mas quando, mesmo que, não veja as notícias, vou ao Instagram e o que vejo assusta-me. E talvez por isso é que passo muito tempo em casa, porque assusta-me ao ponto que nós estamos a chegar. Eu desde pequena tinha estes medos, mas agora estão cada vez mais perto e isto assusta muito. Acho que as pessoas, fala-se muito da espiritualidade, vê-se muita espiritualidade na internet, mas também se vê muita coisa tóxica no meio disso tudo. Vê-se muita gente a vender à base da espiritualidade e eu acho que está-se a tornar às vezes um bocadinho banal isso tudo. E o ser humano está-me a desiludir bastante. Por isso é que se calhar gosto mais. Digo-te, os animais para mim são os melhores.
Portanto, tu és uma desiludida com as pessoas, com
sou
a humanidade.
Sou desiludida, todos os dias desiludida.
Sem qualquer esperança, sem qualquer esperança.
Eu tenho esperança, mas é assim, a esperança é nas pessoas, mas as pessoas não tencionam mudar. As pessoas não têm paciência, vão atravessar a passadeira, não têm paciência para parar, para as pessoas passarem. Todas as pessoas discutem por coisinhas sem jeito nenhum. As pessoas não comunicam, estão sempre agarradas ao telemóvel. Tu vais a um restaurante, vês uma família, está cada um ao telemóvel. E isto faz muita confusão. As pessoas cada vez têm mais meios de comunicação, mas cada vez comunicam menos. Tens muitos amigos, mas depois passam por ti na rua, não se falam. Tu vais no elevador com os vizinhos, dizem bom dia ou boa tarde no elevador, mas depois nem se falam. Estás a ver? Não, isto deixa-me um bocadinho triste, estou um bocadinho desiludida. E às vezes penso assim. Às vezes penso assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu acho que não pertenço aqui a isto, porque é triste.
É demasiado.
Eu sei que há pessoas boas neste mundo, mas elas também andam escondidas, se calhar. Não sei. Porque há mais. Há muitas pessoas boas, só que há muita gente também má e pronto, e que manda isto tudo e pronto. E deixa-me entristece muito. Entristece muito aquilo que eu vejo todos os dias.
Infelizmente é assim, embora eu seja uma... Acredite sempre na humanidade. Embora, obviamente, que não tenha os olhos fechados, mas sim. Concordo com o que dizes, mas ainda assim acho que nós só podemos mudar o mundo pensando em nós. Se nós queremos que quem esteja ao nosso redor mude, muito dificilmente as coisas irão mudar. Portanto, partindo de nós, aos pedinhos, por mais pequenino
sim.
que seja. E, portanto,
eu vou fazendo aquilo que eu consigo.
É isso mesmo.
Vou fazendo aquilo que eu consigo.
Olha, já estamos quase a chegar ao fim desta conversita.
É, olha, mesmo muito atabalhada, porque eu sou mesmo assim.
Como é que te sentes após esta conversa?
Sinto-me bem, sim, falei um bocadinho do trabalho. Claro que eu falar-te não é a mesma coisa do que me expressar através dos desenhos, da pintura. porque é assim, eu nunca fui muito boa na maneira de falar. A escrever ou a desenhar, sim, mas assim a falar, não. Porque depois penso assim, ah, podia ter dito mais, ou esqueci-me de dizer aquilo, ou... percebes?
Isso é que é assim... espontâneo, é sempre espontâneo. A espontaneidade de uma conversa é o que é bom, não é? Porque nós acabamos por trazer à tona determinadas coisas que, se calhar, numa conversa formal ou planeada, não iríamos trazer, não é? Teríamos uma maior consciência, é um facto, mas a intenção deste tipo de entrevista e de conversa é trazer um pouco à tona também a emoção e a pessoa que está por trás do nome, não é? E por trás daquilo que possa fazer ou possa não fazer, não interessa. Aqui somos todos anónimos, mas todos importantes, e cá está. Por isso é que trago a este programa pessoas exatamente como eu, comuns, e que se expressem e que tenham coragem, exatamente como tu, de falar, ainda que tenhas alguma dificuldade.
É, olha, é assim, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Mesmo dizendo estas coisas todas que eu acabei de dizer, eu sou muito sonhadora, muito romântica, só que eu não mostro isso a toda a gente. Nem toda a gente tem que ver isso. e acredito ainda que há boas pessoas, e que ainda vamos mudar isto tudo. Mas o cenário não é muito famoso. Mas eu todos os dias acordo com um garra.
É, mas por todos os dias temos que nos levantar e abrir os olhos e sair da cama com a mesma garra.
Sim, não é? Sim. É.
Queres deixar alguma mensagem para quem nos ouve?
Olha, é não terem medo de fazer aquilo que gostam, serem aquilo que eles são mesmo, e seguirem as escolhas, seguirem o coração, e não pensarem no que é que os outros vão dizer. Porque o que os outros vão dizer, eles não calçam os nossos sapatos. Não calçam os nossos sapatos, por isso não sabem aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sentimos, o que nós vemos, sei lá, olha, tudo. Para serem eles próprios e seguirem eles próprios sem pensar, olha, aquele disse, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Não, tens que fazer aquilo que tens dentro de ti. Se a tua escolha não é a melhor, era o que tinha que ser na altura. Era o que tinha que ser na altura. É uma aprendizagem. Nós aprendemos é com os erros.
Obrigada, Filipa, por esta conversa e por estares connosco neste programa. Era uma vez o verbo.
Todos nós temos fantasmas que necessitamos de exorcizar de quando em vez. Quer seja a criar mandalas ou fazer outra coisa qualquer, o que importa é o quão profundo podemos ir para libertar dessas emoções. Aceitar que ter empatia e amar verdadeiramente o que nos rodeia é uma via a seguir, porque não só é boa, como tem alma. A música é uma excelente aliada.
I know, in a field of great Jesus, how do I live with your ghost? Should I tear my eyes out now? Everything I see returns to you somehow. Should I tear my heart out now? Everything I feel returns to you somehow. I wanna save you from your sorrow.
Acabámos de ouvir o single The Only Thing, Sufjan Stevens, do seu álbum de 2015, Carrie and Lowell. Chegados ao fim de Era Uma Vez o Verbo, resta-me desejar a todos um excelente fim de semana e convidar-vos a ouvir-nos no próximo episódio, de hoje a 15 dias, e conhecer um novo convidado e o seu percurso de vida, neste que é o lugar onde todos vestimos a capa e somos heróis. Ainda antes de terminar, a nossa sugestão de leitura. Do livro O Tao da Física, de Fritjof Capra, da Editorial Presença, terceira edição de 2009, que é uma exploração dos paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental, e cujo prefácio à segunda edição é referido pelo autor. O sucesso de O Tao da Física teve um forte impacto na minha vida. Nos últimos anos, tenho viajado largamente, discursado para audiências profissionais e leigas, discutido as implicações da nova física com homens e mulheres de todos os cantos do mundo. Estas discussões ajudaram-me muito na compreensão do abrangente enquadramento cultural, presente no grande interesse pelo misticismo oriental que surgiu no Ocidente nos últimos 20 anos. Agora entendo este interesse como integrante de uma tendência que visa contrariar um profundo desequilíbrio na nossa cultura, nos nossos pensamentos e sentimentos, valores e atitudes e estruturas sociais e políticas. Achei a terminologia chinesa de Yin e Yang muito útil para descrever este desequilíbrio cultural. A nossa cultura tem consecutivamente favorecido valores e atitudes Yang, ou masculinos, e negligenciado as suas contrapartes complementares yin, ou femininas. Temos favorecido autoasserções em lugar de integração, análise em lugar de síntese, conhecimento racional em lugar de sabedoria intuitiva, ciência em lugar de religião, competição em lugar de cooperação, expansão em lugar de conservação, e assim por diante.
Este desenvolvimento unilateral chegou a um estado alarmante, a uma crise de dimensões sociais, ecológicas, morais e espirituais. O Tao da Física é um livro de referência e um best-seller mundial e constitui um inestimável contributo para uma tomada de consciência da profunda harmonia existente entre a visão do mundo da ciência e a da tradição mística. E este é o final do quinto episódio de Era Uma Vez o Verbo. E agradecemos uma vez mais a vossa presença, terminando com um tema musical que nos teletransporta aos nossos estados mais profundos. The Spirit Song, a Nordic Lullaby, na voz de Jonah Jinton. Era uma vez o verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Home.
Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.